Professora Carmen, Gustavo, seleta plateia, vamos falar de um tema em que os principais interlocutores não estão aqui. Mas nós temos, pelo menos, a obrigação, não só de interpretar, mas talvez colocar questões laterais que me parece que são importantes e que hoje já envolve Ministério Público, em função de ação civil pública que algumas escolas estão recebendo. Eu não sei nem sei o que é pior, se é o Ministério da Educação ou o Ministério Público. Eu tenho dúvida a respeito ainda desse assunto, né? Não sei. Eles estão piorando um pouquinho o caminho, né? Mas em todo caso, a gente em São Paulo, pelo tamanho das instituições, por serem muitas instituições, obviamente que o número de problemas são maiores. E quando as coisas acontecem em São Paulo, o tsunami vai para o Brasil todo, né? Então, talvez nesse sentido que a gente quer fazer algumas colocações. Mas antes, eu gostaria de resgatar um pouquinho o ProUni e o Fies pela sua origem. E, ao mesmo tempo, a origem do ProUni e do Fies, ele foi extremamente discutido. O ProUni tem até um livro aqui escrito, em que trata sobre todos esses temas. Na época, o Fernando Haddad era secretário executivo, mas veio para cá como ministro, porque o Tarso Genro estava em viagem. E ele veio aqui, deu uma palestra, um debate, aqui todo cheio essa plateia. E, na realidade, o grande problema dos dois programas era a questão da fixação da anuidade escolar. Essa era a grande questão. Quando o programa ele foi concebido, lá no Ministério do Planejamento, e aliás, não sei se todos sabem, mas na verdade o ProUni nasceu lá em São Paulo. Como é que foi a questão do ProUni em São Paulo? O ISS São Paulo é de 5%. A única atividade de ensino em São Paulo, que era 5%, era o de ensino superior. Autoescola, educação básica, tudo que estava vinculado ao ensino, era 2%. E nós marcamos uma reunião, então, com o SAIAD, o SEMESP marcou uma reunião, fomos lá para discutir exatamente essa dicotomia e essa falta de isonomia existente entre o ensino superior particular e todo o resto do ensino, porque um era 5% e era outro era 2%. E, além do mais, dizia assim, isso é uma forma inadequada e desestimulante para que as instituições transformem a sua natureza jurídica em finalidade lucrativa, considerando que ela teria que pagar 5% do ISS. E quem nos atendeu era o chefe de gabinete chamado Fernando Haddad, na época. E o Fernando Haddad disse assim, não, eu não aceito dar nada, eu aceito trocar. E aí começou a discussão de trocar por bolsa de estudo. Esse programa foi feito em São Paulo, não deu certo, por uma questão operacional, porque as datas marcadas para o ingresso do programa não batia, não coincidiam com o vestibular, nem com o processo seletivo, ou seja, ninguém conseguia nem aderir ao programa na época. Bom, ele saiu de lá, veio para o Ministério do Planejamento, e quando ele apresentou esse programa aqui na BMS, ele teve aqui na época. O programa nem era 25% de bolsa e falava sempre em bolsa integral. E a alegação é que da bolsa integral, assim como tem entidade filantrópica que sabe disto, o MEC sempre quis bolsa integral. Por quê? Ah, nós não temos o controle do segmento em saber na bolsa parcial se não vão tirar desconto, se não vão. E aí essa era a discussão. E isto foi uma discussão muito grande. E até a lei do Fies foi alterada a considerar os descontos coletivos e o desconto pontualidade, considerando a primeira mensalidade praticada. Então, o que a gente pode dizer em primeira mão é o seguinte: eu tenho que considerar o que está na lei. O que não está na lei, por portaria, eu não posso considerar. E tem um grande problema, né? Como diz um ditado, esses dias achei interessante, para matar o carrapato, você mata o boi. Quer dizer, é um negócio que não faz nenhum sentido. A minha amiga Beth, que está aí, um dia eu vi um negócio no Rio extraordinário. No Rio de Janeiro, era R$ 20 o estacionamento período integral. A deputada Cidinha Campos foi e falou, não, isso tem que ter proporcionalidade, tem que ter R$ 20 na primeira hora, E depois, não, tem que ter um valor fixo para a primeira hora e depois proporcionalizando. Resolveu o problema lá, sabe como que é? Passou a ser R$ 20 na primeira hora. Você pagava 20 por integral, passou a ser 20 para a primeira hora. Entende? E qual é a preocupação disto? Porque a fixação da unidade escolar, ela compreende, anterior à sua fixação, um cálculo de valor de anuidade escolar. Considerando bolsas parciais, considerando bolsas integrais, considerando programas existentes, considerando assistência social e considerando, inclusive, alunos que não estão dentro do critério estabelecido pelo ProUni. Eu tive uma situação com o Fernando Haddad, em que uma mãe de um aluno fez um plantão no MEC, um plantão, como toda mãe, ela faz aquele plantão para conseguir aquilo que o filho precisa. O nome dele não dá para esquecer, porque o nome dele é Romário. E a mãe estava ali aguardando o ministro sair do gabinete para fazer o pedido do ProUni. E aí o Fernando Haddad saiu, a mãe agarrou lá no ministro e começou a falar, porque o meu filho precisa do ProUni, vocês não permitiram, e começou aquela discussão, não sei o quê. E aí eu estava lá com o balalaico, o ministro pediu, como é que, por favor, explica para ela que ela não vai entender, eu não posso dar o ProUni, porque esse aluno pagou uma mensalidade, nos 3 anos, pagou uma mensalidade. Então, resultado, embora ele tenha todos os critérios, ele cometeu o erro de pagar uma mensalidade. Então, ou seja, a escola cria programas alternativos para atender situações de alunos de carência que não têm a mesma condição que está dentro do programa do ProUni. E ao mesmo tempo, quer dizer, na realidade, todo benefício que se pretende agora pela portaria, e aí eu tive essa conversa com a Paula Branco e a Simone, infelizmente, porque era bom que ela estivesse aqui, eu dizia assim, gente, você chega no mês de março, não é pequena, todas as escolas, chega um certo momento, tem aquele grande problema. Vou formar a turma ou não vou formar a turma? Então, o resultado, você tem lá já aluno do FIES, você tem aluno ProUni, e você estabelece o quê? Um preço diferenciado para que outras pessoas entrem com o escopo, com o objetivo de quê? Formar a turma. Se for pensar na última análise do que estão querendo fazer, então eu não dou desconto e não formo a turma. Volta de novo a questão do carrapato, eu mato o boi. E isso acontece de fato. E essa questão, esse desconto, ele não é coletivo. Não é coletivo. Pelo contrário, se fixou a anuidade escolar, e o que a lei fala, e isto é claro, a instituição tem que fixar a sua lei, a sua anuidade escolar, com base na lei 9.870. Aí tem algumas questões que eu acho que são importantes. As instituições, de forma obrigatória, porque está na lei, elas devem divulgar com 45 antes do final da data da matrícula, é o que diz a lei, mas eu quero dizer para vocês que a lei está errada. Porque você não pode fixar antes do final da matrícula, porque a matrícula termina dia 1º de fevereiro, muitas vezes, e você tem a fixação, o processo seletivo no mês de outubro. Então, no final, o aluno nem tem acesso à fixação da mensalidade. Se a gente, por analogia, olhar o Código Consumidor, então essa fixação tem que ser anterior ao ato da matrícula do aluno. Então, a primeira questão, que é importante, as escolas têm que fazer a divulgação dessa lei, da anuidade escolar, com base na lei 9.870. E não é só a divulgação da anuidade, a proposta de contrato como está na lei. Então, essa é a primeira indicação que é colocado para vocês. A segunda indicação é o seguinte, tem coisa que o MEC faz desnecessário. Dizer que você tem que tornar público a oferta de curso e as suas condições é necessário, porque o artigo 37 do Código Consumidor já determina isso. E digo mais, o artigo 47, parágrafo 2º, também da LDB, estabelece isso. E ainda mais, o artigo 32 da Portaria 40. Então, o primeiro aspecto que o Ministério Público está atuando fortemente nas instituições é o seguinte. A instituição, ao contrário do que estabelecia a portaria 1670-A e a 1120, ela determinava que a instituição publicasse a sua matriz curricular, a anuidade escolar, taxas, etc., no Diário Oficial. Hoje não é necessário publicar no Diário Oficial. Não é necessário. Até porque o Diário Oficial é o veículo que ninguém lê, com exceção de advogado. Então, mas é obrigado a colocar no site da instituição. O Ministério tem umas coisas interessantes. Às vezes você vai até no site da instituição e diz assim, o site está em construção. Não pode estar em construção o site. Você tem que deixar um site funcionando e o outro está atualizando. Você pode fazer, você pode melhorar a situação. Mas você tem que permitir que o aluno tenha acesso ao quê? A anuidade escolar, a matriz curricular, está na lei lá. A relação dos seus docentes atuais, inclusive alterar quando esse docente não está mais na instituição. Acontece muito disso, deixa o docente lá, ele já saiu há 3, 4 anos, que é outra moda que pegou agora. Os professores estão entrando com ação dizendo que estão utilizando o nome dele em relação aos cursos, porque está no site e ele não autorizou, ou mais ainda, ele nem pertence à própria instituição. Entende? Então, essa questão é extremamente importante, ou seja, as escolas, elas têm que fazer essa divulgação. E olha, eu vou te falar, eu tenho uma mania de ver site. Eu gosto de ver site das instituições. Eu procuro site. Essa informação, muitas instituições não têm essa informação. Ou quando tem a informação, ela coloca em restrito. Na verdade, essa informação é uma informação pública. Ela não pode ser restrita. E tem outro aspecto, a gente tem que considerar não só o aluno matriculado. As condições de oferta, mensalidade, a anuidade escolar, ela tem que estar prevista e ela tem que estar divulgada ao aluno, inclusive, que vai acessar o site da instituição. Nós temos um exemplo que vai ser utilizado em poucos anos no Brasil. Que é o exemplo americano. Você vê, as relações de contrato nos Estados Unidos são relações que tudo que você vai fazer está previsto em contrato. Ou mais ainda, tudo que você não vai ofertar, você tem que excluir no contrato, para ser claro. Então, muitos processos que ocorreram, por exemplo, quando o Ministério Público entrou com a ação civil pública contra as universidades em relação ao regime integral de trabalho, é porque tinha lá o prazo de 10 anos para comprovar o regime de trabalho. O que aconteceu? A instituição não colocava no site seu corpo docente e o regime, que é obrigatório ter. Porque você está, na verdade, quando você entra numa universidade, você sabe quais são os requisitos legais que ela precisa ter. Não tem, aí que você acaba tendo um problema. Com relação à concessão de programas de bolsas, o que acontece? A anuidade escolar, até um dado que eu acho que vocês precisariam refletir. Quando a instituição publica uma mensalidade de R$ 1.000, mas ela diz o seguinte, olha, esse é R$ 1.000, mas eu dou desconto coletivo para todo mundo. Então, o aluno do ProUni do FIES, ele tem direito, se é R$ 800, o direito dele é R$ 800, assim como os demais. O problema que aconteceu é que uma instituição cobrava R$ 1.000, diferente dos demais. Mas, curiosamente, isso vem de um reflexo lá da lei de 1986, do congelamento de preço, que as escolas foram chamadas, então, na SUNAB, que era o preço divulgado e o preço praticado. Então, muita gente coloca preço maior, porque acha que com isso ela garante o preço, porque um dia ela fixou que o valor é maior e os descontos coletivos não prevalecem. Na realidade, o desconto coletivo prevalece. Ainda tem um problema. Estava dizendo para o Solo isso. Hoje, a inflação, quando se mede a inflação em janeiro, se calcula a inflação com base no valor divulgado das instituições de ensino. Não sei se vocês sabem disso. Se todas colocam R$ 1.000, mas na realidade praticam 800, o medidor, quando se considera a inflação, é o valor divulgado. Nós estamos contribuindo com a inflação naquele instante. Porque eu digo o seguinte, não importa, esse desconto, como não vai ser cobrado, ele é coletivo, na realidade você não garante os R$ 1.000. O que vai ser previsto sempre são os R$ 800. que é o valor de cálculo, de planejamento, que se um dia a Secretaria do Direito Econômico for cobrar de vocês, ela vai cobrar o quê? A sua planilha com base no valor que efetivamente você fixou e praticou. Tanto que na própria discussão que teve com a Sunab naquela oportunidade, não valia o valor divulgado. O que valia era o valor praticado. Era o valor cobrado, era o valor de caixa, o valor que efetivamente era recebido pelo empresário, pelo comerciante e também naquela oportunidade pelos presidentes e pelas entidades mantenedoras. Né? Então, ou seja, os programas de bolsa de estudo, eles também deverão ser fixados, porque o grande problema é o seguinte, o aluno precisa ter a clareza que bolsa é concedida, qual é o critério para ele atingir essa bolsa, e isto não pode ficar na famosa raspadinha, cada dia se descobre a política de bolsas tem que ser concedida. Outra questão também que eu acho que é uma questão de avaliação, porque a lei não diz isso. Então, a escola pode escolher bolsa integral ou bolsa parcial, no caso do ProUni. Na verdade, as instituições que não têm autonomia e der bolsa integral, ela recebe a bolsa correspondente em aumento de vaga. Então, isto é uma coisa interessante. As universidades, nos cursos que não têm autonomia, a mesma coisa. Entende? Se ela tem bolsa parcial, ela já não tem esse benefício. Por outro lado, óbvio, a bolsa integral no ProUni, quando você concede, não tem discussão nenhuma. Todos têm direito, não importa nem o valor. Então, é um problema a menos que a instituição tenha em relação à questão das bolsas parciais e as bolsas integrais. Né? Concordo com o que o Gustavo fala, no que diz respeito a critérios, quando são concedidos, você excluir o aluno pelo fato simplesmente de ele ser aluno do ProUni. Vamos imaginar que o aluno primeiro colocado num curso, você estabelece que ele tem o mérito da bolsa, e aí tem um problema, que eu vou dizer porque está acontecendo com o processo de supervisão. O COVAC passou no vestibular e foi o primeiro colocado, ele tem direito a 50% da bolsa e já dão 50% da bolsa dele. Aí no ProUni, eu sou classificado no ProUni, recebi 50%. Outro caso até mais curioso, ele recebeu 70%. Aí no ProUni ele recebeu 50%. Então eu falo assim, como não é cumulativo, eu retiro a sua bolsa. Então, ele tinha 70%, ele passa a ter 50%. Eu acho que esse é um dos casos críticos que tem. Entende? E aí a escola, realmente, ela precisa definir antes o limite das suas bolsas, considerando até não chegar num percentual que o aluno se bobear. Se pegar em São Paulo, então, ele acaba tendo bolsa da família, ProUni, FIES, mais a bolsa da escola e tem 500% de bolsa. É claro que é sempre ao limite da concessão de bolsa. Mas quando a escola estabelece que o critério não é cumulativo, o que acaba acontecendo? Ele tinha uma bolsa maior e passa a ser excluída e tem uma bolsa menor. Certo? Agora, em relação à formação de turma, embora a portaria diga isso, não diga claramente, mas eu sei que é o pensamento, eu particularmente acho isso um absurdo, não está na lei, e olha, mutatis mutandis, não se gosta de comparar, mas plano de saúde, passagem aérea, o dia que você fizer no dia, o preço é diferente. Pode ser mais alto, ou como pode ser menor. Você pega às vezes uma passagem aérea para o Rio, é 1.300. No dia lá está vazio, cobra 200, porque precisa preencher para o voo decolar. Entende? A escola ela faz isso em benefício do próprio aluno. Então, ou seja, volto na questão lá do Rio de Janeiro. De repente, a escola vai criar, vão criar uma série de regras de forma a achar que está atingindo a escola e vai atingir o aluno, porque a escola começa a tirar uma série de benefícios e não formar turma. E olha, principalmente as pequenas escolas, as escolas menores, no sentido de quantidade de aluno, não na sua qualidade, ela tem 15, ela tem 16 alunos, ela quer formar a turma, Tem o problema de caducar o ato autorizativo, diferente de uma universidade, caducou, ela pega, autoriza de novo. A faculdade não tem essa mesma possibilidade. Se ela tem um curso autorizado, ela não implantar esse curso, ela perde o curso. Então, muitas vezes, o que ela faz? Ela cria, no mês de março, uma condição diferenciada para que outros alunos entram na instituição e aí, em função disso, todos terão o mesmo benefício. Até um dia eu vi assim, não, só aquela turma. Não é verdade. Porque você fixa o valor para o curso inteiro. Se você der um benefício para uma turma, que é o primeiro ano, considerando que você tem mais três turmas em andamento, vocês acham que aqueles alunos das outras turmas vão querer o mesmo benefício? Não vão querer. Então você vai criar um enorme conflito, desnecessariamente. Eu vejo até que a maneira mais fácil de ter resolvido esse problema não foi com a edição da portaria. Se a instituição de ensino colocou um desconto que era coletivo, exclusivamente para o aluno, fez diferente, é um programa de adesão. Ora, o MEC cumpre aquilo que está estabelecido no programa. Descumpriu, desvincula. Ou cria um termo de saneamento, pede explicação, cria uma condição diferenciada no primeiro ano até a escola se ajustar. Mas não adianta colocar uma regra para atingir aí todo mundo e confusa, porque eu confesso que cada dia a gente aprende coisa. Portaria regulamentando outra portaria. Né? Vai vir uma nota técnica, em seguida um despacho. Mas cada dia a gente aprende, com perdão da palavra, era o momento do MEC fazer um ENAD de direito, né? Porque não faz sentido uma coisa dessa, realmente é um absurdo. Vou passar aqui para a nossa presidente. Obrigado pela paciência.